Bem-vindos ao Chalé 10. Sou o Gringo, um dos três conselheiros daqui, e guiarei essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordão. Junto de Chewie.
Qual é?
Junto de Visas.
E aí?
E junto de Breninho.
Salve, salve!
Pra quem não sabe, o Chalé 10 é o nosso especial do Dia dos Namorados. É o Chalé do Amor.
Ele gosta!
A gente canta muito bem, meu Deus.
Essa música é muito boa.
Vamos precisar nem pegar a versão pagode.
Pois é. Bom, então pra você que não sabe, esse é o nosso segundo especial do Dia dos Namorados. A gente lança um todo ano. Não sabemos se vamos continuar lançando um todo ano. Porém, estamos lançando, né? Faz 2 anos que estamos aqui. E pra manter vocês incluídos aí, né? Caso seja a primeira vez que vocês tenham ouvido... Nesse episódio nós não leremos nenhum capítulo ou coisa do tipo. Nós recebemos mensagens de histórias de amor de nossos ouvintes e nós vamos ler elas pra vocês e optar por cima, né?
Soltar a gente tá aqui pra isso?
Dar os nossos tostões sobre as mensagens de vocês. Espero que vocês gostem e seguimos agora com a nossa mensagem de Iris, que é basicamente o episódio inteiro.
É, só que temático.
Só que dessa vez é carta de Afrodite, né?
É verdade. Exato. Ei, tio. Deus?
Ih, a gente tem sim. Ih, a brevidade 9 finalmente chegou. Ou melhor, vai chegar no final do episódio. Que é a Visas e o Brenin contando as coisas.
É verdade. Ai, esse dia finalmente chegou.
É, antes tarde do que mais tarde.
Separando até em tópico aqui, ó.
Há um ano atrás, a Visas falou... E ninguém percebeu, mas ela falou brevidades em 9. E a brevidade em 9 tá aqui no episódio.
É, a brevidade em 9 vocês descobriram em setembro,
em
né?
Em breve.
É, mas ela só tá sendo contada pela primeira vez aos nossos queridos conselheiros agora.
É verdade, eles
Olha
não sabem
só,
a história.
Hein?
O povo que tá ouvindo provavelmente também não sabe, porque a gente não contou pra ninguém. Nem minha mãe sabe
e
essa
sabe
história
quem
completa.
Não sabe também? O The Book, o otário que foi demitido.
É
não
verdade.
Sabe. E não vai saber.
Da brevidade
eu
nova,
duvido. Eu duvido que ele continuou ouvindo o podcast depois que saiu. Ele não ouvia nem quando ele tava no podcast. Como é que ele vai ouvir depois?
É verdade.
Aí, ó. É outro que não vai saber nunca.
Se você não tá participando desse episódio, é porque você não ouviu os episódios anteriores em que a gente contava até quando podia mandar as suas mensagens e nem como você podia mandar as suas mensagens. Mas você vai poder participar do episódio do ano que vem, quando a gente anunciar o episódio do ano que vem, entendeu? E vai ser só você mandar a sua mensagem através do Instagram e Twitter, @chale3podcast, grupo no Facebook, chale3podcast, e e-mail, chale3contato@gmail.com. Enquanto isso, você pode ir mandando mensagens de Iris sobre os capítulos normais, ou sobre o que vocês quiserem. Enfim, avisa que vai definir se entra no episódio ou não, dependendo do que vocês mandarem. E... lembrando, galerinha, a gente tem um grupo no Facebook e um grupo no WhatsApp. Se você aí não foi abençoado pela deusa Afrodite, quem sabe você entrando no nosso grupo não acha alguém. Ou melhor, Afrodite não acha alguém pra você mandar uma cartinha pro ano que vem.
É verdade.
Avisa o show Brenin.
Uhum.
Tudo
foi
pode
abençoada
acontecer,
pela
galera.
Deusa.
Tá vendo?
Chora, cavar!
E a nossa primeiríssima mensagem não podia ser de ninguém mais, ninguém menos que quem?
Dela, né?
Quem?
Dela.
Quem?
Quem?
Pra trazer um tempo maravilhoso pra esse podcast, pra esse especial, Bom Tempinho!
Bom Tempinho! Tá sempre marcando presença, Bom Tempinho.
E trouxe um tempo de romance aí, um clima afrodisíaco.
Gostosinho o clima.
Demais!
Como é que é aqueles coisas do Vai Dar Namoro? É o... Ui!
Ui!
Ai, muito bom.
É, meu.
Soneto afrodisíaco.
Olha aí.
Olá, meus amados conselheiros.
Opa!
Olá, Bom Tempinho.
Bom.
Vossos corações se encontram acalentados nessa data tão ilustre?
Ô,
muito
louco,
acalentado.
Hein? Que vocabulário.
Gostosinho.
Deus o livre, hein? Porra, que elegância. Deus livre.
Todo um garbo e cortesia nessa mensagem.
Exato, né? Que é isso?
Bem, em homenagem a tal dia tão romântico, trago minha singela declaração no formato de poema. Por que tão triste, amor meu? Seu sorriso é tudo que anseio. Saiba que de corpo e alma sou todo seu. E se for preciso me devorar, sou um prato cheio. Quando vi o vermelho de teu sangue misturado ao azul de tuas lágrimas, deixei de lado todas nossas lástimas e o recolhi nos braços junto de minha gangue. Peço para que os deuses me perdoem por ter fechado meus olhos para ti, mas que no futuro eles nos abençoem. Você voltou para mim, meu Jacinto. Agora não mais irei lhe negligenciar e não cansarei de lhe mostrar como me sinto.
Caralho, eu não consigo ler Jacinto sempre vindo, não é completando.
Para, Brandinho,
eu tive que me segurar também, foi complicado. Foi complicado, para, porra.
Tive que baixar uma persona aqui, entendeu? Não era eu enquanto que eu lia.
Foi difícil segurar essa série. Foi difícil demais. Que bom que eu não li, porra. Meu. Não ia dar. Não ia conseguir.
Bem, foi realmente difícil a construção dessa poesia. Difícil foi eu ler. Esse Jacinto aí no final me matou.
Mas ficou muito legal.
Ficou muito bom, bom tempinho.
Porra, ficou. Ficou foda. Envolveu muitas pesquisas de rima e revisões do texto, mas no fim das contas foi bem satisfatório.
Verdade.
Não, foi bem show.
Ficou legal,
foi bem
muito
show.
Legal.
Gostei, curti.
Ficou top, bom tempinho, tá bom demais.
Por hoje é isso que tenho a dizer. Desejo-lhes um ótimo dia dos namorados e que a bênção de Ímeros ou Ímeros, acho que é Ímeros, né?
É, tem um acento.
Tem acento no I, é. Então acho que é Ímeros.
Ímeros caia sobre vocês nesse feriado. Beijos para quem quiser e até mais.
E aí, tamo junto.
E eu espero que a bênção de Ímeros caia sobre você também. E pra quem não sabe... Ímeros também é os Erotes. Na mitologia grega eram 4 filhos alados de Afrodite.
Ó. Oh.
Então é isso.
Meteu uma aula do Kieron do nada, tá
do
ligado?
Nada, é freestyle.
Ela não
mandou
quis esperar
aula freestyle.
O final do episódio.
É porque eu não tinha lido a mensagem, então eu aproveitei a ocasião, aí a gente já falou quem que é e é isso. Valeu, Bom Tempinho, por citar
é
os...
maravilhosa, cara.
Ímeros.
Valeu, Bom Tempinho, top demais, mandou uma poesia aí. Pô, eu valorizo a arte, né? A poesia é a arte dos românticos, não tem nada mais que expresse tanto o sentimento do romance quanto a poesia.
É. Tem sim, um beijo, um abraço.
Música também.
Música.
Ah, mas a música já ela é meio que...
Uma poesia.
Já segue o viés da poesia, né?
É,
já tem a mesma vibe. Mas eu tô falando em arte, Breninho, não em saliência, cara. Para com esse bagulho de beijo e agarração. Que isso, cara. Leva tudo pro... Leva tudo pro... pro buraco da maldade, porra. Tá louco, Breninho.
Ele é episódio de Afrodite, pô. Afrodite não é só a deusa do amor, não.
Só tem uma coisa a dizer. Bom Tempinho claramente tava tentando conquistar alguém aqui. Por favor, daqui um ano diz se funcionou ou não.
Daqui a um ano, aguardo o e-mail do Jacinto.
Exato.
Falando o que ele sentiu.
Exato.
A brevidade em nome de daqui a um ano vai ser o Bom Tempinho falando se deu certo ou não.
Pô, daqui a um ano ele vai ter várias oportunidades de tentar com várias pessoas.
E usando o mesmo poema, vai ser maravilhoso.
É, só vai ter que trocar o Jacinto, né? Mas aí...
Ai, meu Deus.
Não tem aquela parada que tem uma galera que fica mandando mensagem pra várias pessoas só copiando e colando? Gadando geral?
Uhum,
aí,
sim.
Ó, dá de fazer isso com o poema aí, ó. Você que ouviu direitinho o poema do Bom Tempinho aí, ó. Copia aí, ó. Pausa. Copia ele e fica mandando pra pessoa e vê se funciona. Troca o Jacinto
então,
aí por outro nome.
Tipo, por Bom Tempinho, paga uns R$2 lá, ó. Dá dinheiro pro Bom Tempinho.
R$2?
Pelo menos, ué. A gente leu de graça, ué. A pessoa pode anotar. R$2 já tá top.
Manda o Pix pro artista, pô. É verdade, né? E quando vê, tu ganha um poeminha exclusivo aí pra mandar pra sua amada, seu amado, pra qualquer
pessoa. Um trocado pro artista, pô.
Aí, ó. Poxa,
pode dar um trocado pros bruxos e um trocado pro artista aí, ó.
A próxima mensagem agora é do Felipe Silva. Love in the Air. Olha só que alegria o título, mano. Esse título vem em itálico, que alegria. Tururu. O outro também tava em itálico.
É porque quando eles mandam por e-mail, eu coloco o título que eles mandam. Como é que é o nome daquilo?
O assunto.
O assunto. Eu coloco sempre em itálico.
Pô, mas Love o itálico, ele deu um movimento nesse Love in the Air aqui. Deus livre, ficou meio sensual. O que é isso?
Itálico é a letra de apaixonado, por aquela letra deitada, letra de poeta.
Assim. É, pô, tipo, letra cursiva, tá ligado? Meio itálico, assim, de ladinho. Tem gente que gosta de escrever de ladinho.
Eu deito o caderno de lado pra escrever.
Desenrola, vai.
Escreve de ladinho. Deus meu.
Eu não sei se eu fico feliz em não conhecer essa cultura e saber o que é isso, ou se eu fico triste de não ter conhecimento sobre isso.
Fica triste, porque aí tu não confraterniza, né? Aí tu não se envolve, então tem que ficar triste.
Faz sentido.
Bom, a mensagem diz o seguinte. Oi, 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 meus pãezinhos doces de delícia, com um cafezinho quente do meu coração. Um cafezinho.
Hoje a gente tá completo, hein? A gente é um pãozinho doce com um café quente.
Que isso.
Nossa senhora.
Tá muito delicioso.
Nesse friozinho, um pãozinho doce com cafezinho vai muito bem, hein?
Pô. Verdade.
Espero que vocês estejam bem com esse clima todo de amor no ar. Pô, eu espero também. Vocês estão bem, hein, com esse clima de amor no ar, gente?
Eu tô ótimo.
Eu tô bem, coração quentinho, o corpo também.
Olha aí. Isso aí, tio. Dá de ver que tá bem mesmo.
A tio tá top.
Eu respondi.
E você, gringo? Você tá de boa?
Pô, eu tô sensacional, né? Pô, sensacional, sensacional. Mais cedo fui lá ver a minha gatinha e voltei e, pô, já lembrou meu dia já. Só uma visitadinha ótimo, então. já me deu um grau, um gaizinho pra completar o dia.
Maravilhoso.
Bom, minha carta esse ano vai para uma pessoa que eu mal conheci e já considerava pacas. Pô, me amarrei.
Oh.
Esse serzinho, assim como eu, é um dos arautos de uma cria de Afrodite. Eros e Emeros, respectivamente. Olha aí. E mesmo assim, às vezes parece que a deusa do amor odeia a gente. Ela que me enfiou no meio do melhor quadrisal. Que isso, mano? De todos os tempos. Deus livre, cara. Eu não esperava por essa.
Eu não tava esperando nem um pouco, cara.
Caraca, nossa. Me pegou de que... Pô, pegou desprevenido, meu. Pô, que isso. Bom... Ela que, assim como eu, também surta e muda a cor do cabelo. Nossa queridíssima menina Ovo, também conhecida como Egg, a gata. Menina Ovo.
Ai, adorei o Menina Ovo.
Muito bom, pô, muito bom. Ai, ai. Bichinha, obrigado por ter surgido na minha vida através desse podcast maravilhoso e ter me indicado outro podcast maravilhoso sobre Masha. E ocultismo. Acho que seria machia, né? Tipo, machia?
Sim.
Ou máquina.
Magia. Magia, né? Tipo, machia, magia, machia. Eu acho que é isso.
Magic.
Que magic, meu? Você tá doido? Tá dando magic aqui, meu?
Sei lá, só joguei. Só joguei.
Sobre machia e ocultismo. Obrigado por ser essa pessoa incrivelmente fofa.
Quando eu tinha passado os olhos por essa mensagem, quando falou machia, eu achei que era alguma coisa de café. Sabe aquele café que tem mate?
Ah, o matcha.
Ai, ai.
Eu acho que é tipo...
deve estar conhecendo alguém muito legal num Starbucks tomando matcha.
Nossa senhora.
A Bisa fez toda uma fic, tá ligado?
Foi, só passei os olhos, aí eu tô aqui.
Que viagem.
Matia.
Obrigado por ser essa peçonha incrivelmente fofa, engraçada e que sempre tem um conselho gostosinho de se ouvir. Obrigado por ser tão kenga, tanto eu... tão kenga quanto eu, e não me deixar sozinho nessa vida de safada.
Justo.
Mas principalmente, obrigado por existir. Olha eu sou, que maravilha.
Que gracinha, gente.
Ai, gente, pô. Eu amei essa mensagem, cara.
Pô, parece do fundo do coração, ó, que legal.
Aí, gente, ó, que tá ouvindo. No próximo especial, pode mandar mensagem pro seu amigo também. Olha que coisa
bonita. Amor também, pô. Não é porque vocês não se esfregam que não é amor. E tem amigo que se esfrega também e não namora, então... Cada um com seu cada um, gente, pô. Pode mandar aí. Amor é amor. Só não me mandem amor com familiares,
ser,
né?
Pode ser amor platônico também.
Pode ser platônico.
Não.
Exatamente. Egg, mulher, mal posso esperar para que tu venhas para Belém e a gente possa dançar um carimbó. Olha só, fofocar muito e botar essa cidade abaixo. Porra, que legal,
cara,
mano.
Muito legal.
Pô, show demais.
Eu tô amando essa amizade.
Pô, tá sensacional, né? E agora vou dar carteirada a ND, dedicar um poema de Pablo Neruda. Eita. E Matilde Urrutia para Egg. Bom tempinho. E Henrique, meu quadrizal maravilhoso. Pô, legal. Legal que a mensagem foi toda pra Egg, né? E no final, ó, tem um poeminha aqui, bota esses dois juntos aqui pra,
dois,
pra não dizer que eu esqueci.
Ele comentou do quadrizal, né? Eu acho que no próximo ano ele vai fazer pro Bom Tempinho, aí no outro ele faz pro Henrique. Cada ano é pra um.
Ah, isso aqui. Justo. Justo. Que aí dá tempo dos outros mandarem mensagem pra ele também, né?
Mano, esse final tá trabalho de escola, tipo, quem fez seu trabalho é Egg. Mas eles também estavam juntos, e coloca o nome lá embaixo.
Muito bom, cara.
Bom.
Nossa, e agora o nosso gringo vai mostrar porque que ele é gringo.
Ó, aí ó a resposta.
E vai usar todo o seu portunhol pra ler o espanhol da mensagem.
Vou chamar a minha mãe aqui, que ela acabou de chegar do serviço, e pedir pra ela ler isso aqui em espanhol, bem castelhano pra vocês. Mentira, não vou
chama,
não.
Chama.
Não vou. Tem que deslocar muita coisa aqui, eu tô deitado, não vai rolar. O nome do poeminha maravilhoso que o Felipe mandou aí pros outros três que fazem parte do quadrizal é Turriza.
Mi lucha es dura y vuelvo con los ojos cansados, a veces de haber visto la tierra que no cambia, pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la vida.
Porra, achei sensacional, não entendi nada, mas ficou muito bom, cara, esse poema aqui, furtado, eu acho que o que vale em si é a intenção, né?
Eu entendi terra, miorro e puertas. E entrar, que entrar é igual em todo lugar.
Minha luta é difícil e sempre volto com os olhos cansados para ver a terra que não muda. Mas o teu sorriso sobre o céu e abre para mim todas as portas da vida. Olha aí.
Ó.
Ó.
Ó. Ó.
Continua esse gringo danado, Marta.
Gringo tradutor.
Traduzi tudo errado, porém é mais ou menos isso mesmo.
Ai,
também não tô aqui pra dar aula, né, meu povo? A aula de Kiron já passou aí, a Visa já explicou o que era lá o deus da paradinha, então vamos pra próxima.
Eu achei muito bonitinho toda a mensagem dele, porque, tipo, não foi pra... É um quadrizal, mas é um quadrizal de amigos, então ficou muito legal.
É um quadrizal que claramente temos uma preferência aqui, né? Não...
Então, né?
Então, né?
Não é um quadrizal equilibrado. Dá pra dizer que é...
Os quadrizal raramente são, né? Então, tipo, é...
Pô, eu não tenho experiência nisso, né? Já que tu tá dizendo, eu vou acreditar.
Então...
O Breninho rindo sem graça no fundo.
Então, né? Eu tô olhando aqui pro parede, é branco.
A melhor parte foi essa, que eu tô me reparando sem graça.
Ai, ai.
Boa,
eu fiquei
gente.
Quieta.
Pô, achei muito bom. O Felipe Silva mandou bem aí. Eu achei top demais, maravilhoso. Só que aguardo aí nos próximos anos as mensagens pros outros, né? Dedicado aos outros. Mas achei muito bom, muito bom. Espero dos outros também
dessa
uma mensagem de volta, né? Pro Felipe, coitado, manda uma mensagem, ninguém responde ele, pô.
Isso é vacilo. Triste.
É verdade. Valeu pela mensagem, Felipe.
Tamo Eu junto, Felipe. Também.
Então, a mensagem da tia Kakura, que tá ligada com a caixa d'água do gringo que tá conversando, porque a mensagem é o Gloob Gloob.
Oh, que beleza.
Olá, meus queridos conselheiros e campsters. Quem você viu? Campsters. Que estão nos ouvindo. Como vocês estão?
Tudo bom.
Tô bom.
Tudo tranquilo.
Eu tô gripado, mas eu tô bom.
É, tô bom. Hoje eu vou contar uma história que tá mais para terror e vergonha alheia, no caso a minha, né? Do que amor. Mas envolve putaria, então vamos lá.
Ai,
vai eu me expor. Pois bem. Em meados de 2020, no meio da pandemia e tal, eu e o boy daqui de casa estávamos... Estávamos numa brincadeira boba.
Foi assim que metade dos bebês nasceram nessa pandemia, nessas brincadeirinhas bobas.
Nesse papo de brincadeira boba aí.
O meu primo nasceu assim.
Estávamos numa brincadeirinha boba e nem tão inocente. Quando resolvemos fazer uma sex tape. Nossa senhora.
Isso aí é cagado. Porque você, normalmente quando você faz, você não tem prova. Isso aí você gravar a prova do que você tá fazendo.
Aí eu tava lá no atendimento e tal. E ele gravou eu lá no Gloob Gloob. Gloob Gloob. Até aí, tudo bem. Ok, né? Passado algum tempo, meu marido estava jogando e conversando no Discord com os amigos dele e tal, e resolveu deixar o celular dele com as crias. E a partir daí,
ai,
que a desgraça inicia.
Não.
Nossa senhora!
Meu Deus!
Não.
Tá errado, você não deixa o celular com essa bomba na mão com criança.
Eu tô traumatizada.
Não, tu não deixa o celular com ninguém, meu.
Exato, tu não... Não, se a criança vê você com o celular na mão, você fala, não tenho celular. Foda-se, a criança não vai entender.
Eu tô traumatizada pela criança.
Tá.
Meu Deus do céu.
Eu estava na sala junto do meu marido, papeando no Discord junto com os amigos dele, quando do nada chega desesperada uma das minhas filhas, a Lilian, e na época, com 5 anos, papai, mamãe, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com vocês. Paulo
Deus livre.
Meu Deus.
A Gigi, minha outra filha na época com 4, viu um vídeo da mamãe lambendo o pinto do papai.
Ai, meu Deus. Que trauma.
Que eu não tinha desenvolvi. Sextape com meu filho vendo esse sextape.
Que situação, cara.
Meu Deus. Imagina a galera do Discord.
Nossa.
Ouvindo isso.
Pior, né? A galera do Discord tava ali, né? Eles ouviram tudo. Puta que pariu, hein? Tá louco.
Sim, sim, isso aconteceu. Essas crianças viram uma sex tape nossa e falou com isso, com todo mundo ouvindo. Coitada da tia Kakura.
Ela gravou?
É verdade. Ela consentiu, ai, então, né?
Ela gravou, se ela não grava, não tem prova. É lei do mundo. Se você não tem prova, se você não lembra, você não fez.
Eu acho que fiquei com o rosto de todas as cores de vergonha. Óbvio que o povo se descaralhou de rir e o boy apagou o vídeo para deixar o celular com as crianças. Sem entender muito o que tinha acontecido. Ainda bem, né?
Sim.
Porque ainda bem que elas eram bem pequenas e, tipo, espero que elas não lembrem mais disso. E eu pensando em mil desculpas para falar para as crianças. Bom, essa é só uma das minhas histórias malucas da vida dessa tia Kakura. E espero que tenha divertido vocês. Divertiu mesmo, obrigada.
O tanto que divertiu, eu fiquei traumatizado.
Então, né? Eu desenvolvi um medo que eu não sabia que eu tinha.
Beijos, e é nessa que eu vou.
Era isso que eu ia falar, novo medo desbloqueado.
Pessoas, não peguem mais o celular de seus pais.
A gente não vai
aí,
gravar.
Eu tenho medo, agora, tipo, eu sei que a gente não grava, agora eu tenho medo de qualquer coisa da câmera, tipo, de segurança pegar a gente ou a criança ver.
Vai
que...
Putz,
câmera de segurança pegar a gente. Vocês já entenderam o sentido aqui, né?
Eu penso no pior cenário possível. Num motel, eu não confio em espelhos, irmão. Pra mim, aqueles espelhos de motel é tudo vidro falso, tá ligado? Só espelho do lado que a gente tá pra cá.
Ah, a gente tem uma história de motel pra contar pra vocês na hora da nossa história.
É verdade. Nessa história.
Beleza.
Essa história da tia Kakura é muito boa, porque me lembrou como eu descobri de onde que vinham os bebês. Eu tinha, tipo, 7 anos, tinha gato net em casa, e meu pai, tipo, às vezes ele não queria estar na sala vendo o jogo, às vezes ele ia pro quarto e ficava vendo o jogo. E, tipo, eu dormia muito no quarto dos meus pais por causa do ar-condicionado, que só tinha, tipo, um ar-condicionado na casa. Então, tipo, era no quarto dos meus pais, e às vezes dormia, tipo, eu, minha prima, a gente dormia lá. E aí, tipo, eu tinha 7 anos, tinha acabado de acordar e fui ligar a TV pra ver desenho. E, tipo, tava no Sport TV, que era onde meu pai, tipo, assistia jogo. Só que, tipo, imagina, eu fui acordar, liguei a televisão, tava passando o quê? Filme pornô.
No Sport TV?
Sim. Às vezes passava de madrugada.
Tá,
tá ligado?
De sacanagem.
De madrugada não, era tipo de manhã, tá ligado?
O maior
era
medo
6, 7 da manhã.
É que dois canal pra cima, se eu não me engano, se for de gato net, segue pra aqueles canal sex, porque tá no S, aí sex alguma coisa, sex nada a ver lá. Então, tipo, do Sport TV
então,
é uma armadilha
pra
criança.
A gente não tinha esse, só que, tipo, Cara, se eu não tô em erro, era sim o Sport TV, mas eu tenho quase certeza. Tipo, naquela época passava, tá ligado? Tipo, dependendo do horário. E aí, até porque era um canal fechado, né? Em tese, entre muitas aspas, era um canal adulto. E aí, tipo, eu lembro que eu parei, eu olhei, e eu fiquei tentando entender, tá ligado? Só que eu não tava entendendo. E aí, quando eu entendi, eu peguei, saí, tipo, do quarto dos meus pais. Aí minha mãe tava, tipo, no terraço, mexendo no computador, estudando e tal. Saí, fui lá e falei com a minha mãe. Falei, mãe, vem cá ver um negócio. Aí minha mãe, eu tô ocupada. E aí eu, não, eu liguei a televisão, tá passando um negócio muito esquisito. Aí minha mãe... Tá, eu tô ocupado. O quê? Aí eu, mãe, eu não sei o que é, mas é um negócio muito nojento. Cara, foi maravilhoso. Porque, tipo, eu desci e tal. Eu desci com a minha mãe. Quando a minha mãe entrou no quarto, que ela viu o que que era, a minha mãe arregalou o olho num nível. E aí ela, tipo, dava pra ver os neurônios dela, tipo, se mexendo. E eu com 7 anos sem entender nada. Fiquei, tipo, parada. E eu fiquei, olha lá, mãe, tá vendo? Um negócio nojento. E a minha mãe ficou, tipo, caralho, tô fodida. Aí foi onde ela pegou, não, calma aí. Desligou a televisão e falou, então. E aí foi onde a gente sentou e teve uma conversa muito esclarecedora.
Show. Muito
que
bom.
Que claramente não era pra eu ter naquela idade, mas... fui obrigada a ter.
Isso explica muita coisa.
Minha mãe foi obrigada a ter, no caso. Enfim.
Cara, isso me lembrou uma história muito louca aí, desses bagulho das fotos aí, dos vídeos das pessoas que a Tia Kakura mandou. Teve uma época que eu tava trabalhando numa empresa que ela criava sites pras pessoas. E eu dava suporte técnico. Eu ia lá na casa das pessoas que pediram um site pra elas e ensinava elas a mexer no painel de controle e botar as publicações, fotos, tudo, né? Eu configurava lá até o e-mail deles com o arroba do site. Aí depois do arroba vinha o nome da pessoa, tá ligado? Não era arroba contato, tá entendendo?
Uhum.
O contato vinha antes do arroba. Era contato arroba seu Luiz, entendeu? Não era seu Luiz arroba... É seu Luiz contato arroba gmail.com, tá entendendo? Não tinha essa loucura. Aí o que que acontece? Eu fui lá e eu fui fazer isso numa igreja. Acho que é uma igreja quadrangular. Aí eu fui lá, né? Tudo bonitinho, fui lá. Tinha que atualizar a página da igreja, aquela coisa toda lá. Botei os textos de Deus, os de Cristo e tudo mais. Botei lá umas imagens e tal. Só que o pastor, ele queria que eu colocasse umas imagens específicas que ele tinha. Só que essas imagens específicas estavam no celular dele, tá entendendo?
Oh, meu Deus.
Nossa,
meu Deus.
Senhora.
Aí, vocês
já sabem...
Pastor, não.
Aí eu peguei, eu sentindo o perigo, porque eu não gosto de pegar no celular dos outros, ainda mais ver arquivo de fotos, eu peguei e falei, olha, eu acho melhor o senhor pegar as fotos que estão aqui no teu celular e enviar por e-mail pra mim, ou passar por um pendrive, que eu... pego, coloco aqui no notebook e eu upo no site. Ele, não, não tem problema, toma aqui o celular, pode fazer. Eu, não, senhor, por favor, não faz isso aqui. Ele, olha, eu não tô com muito tempo, tu pode fazer isso pra mim então? Eu sei que eu vou te atrapalhar então, mas tu faz isso pra mim. Eu falei, tá, beleza. Aí ele foi lá, me deu o celular na mão e o cabo USB, tá entendendo? Aí
eu falei, caralho, eu tô na mão com o celular do padre.
Aí o que que acontece? O computador que eu tava usando lá...
O capeta tava ali do lado falando, dá o celular pra ele, dá o celular pra ele.
Pega, vai, pega.
Mexe, mexe, abre a galeria, abre a galeria. Vê que ela passa, Joãozinho 32.
A sala que eu tava, ela tinha dois computadores. Tinha a dele, que era meio no canto da sala, e outra que era meio que do lado da porta, que era da secretária. E eu tava ali na da secretária. E a da secretária ficava... com a tela virada pra parte dele, tá ligado?
Ai.
E aí ele tava ali trabalhando nos e-mails dele lá, respondendo outros pastores, fazendo sei lá eu o quê. Não sei se igreja quadrangular tem pastor ou não, quando vê não era uma igreja quadrangular, mas eu lembro que era um pastor. E aí eu tava lá, tipo, mano, por favor, cara, não tem uma putaria aqui, pelo amor de Deus, eu tô na casa de senhor aqui, não existe satanás. Aí eu passando assim, tipo, tinha umas 200 fotos. Aí eu passando, passando. Aí quando passou da foto 150, eu já fiquei mais tranquilo. Eu fiquei, opa, beleza.
Já
passei
cheguei aqui uma 150 fotos.
Tô quase no final e não vi nada assim agora. Aí eu já fiquei mais tranquilo. Chamei o pastor, tá, são essas fotos aqui. Ele, é, são essas daí, mas tem umas mais atuais. Desce lá, procura lá, acho que são as últimas 6 e tal. E aí ele pegou e saiu. Eu, beleza. Aí eu fui descendo, descendo. Quando eu desci... Não era ter descido tanto assim, tá entendendo? Resumo. Eu encontrei as fotos que ele postou e encontrei outras fotos que não, ele não postou, né? Graças a Deus. Mas provavelmente o pastor tinha uma vida muito agitada ali pelo celular dele, onde ele tinha várias imagens ali constrangedoras de pessoas em posições muito íntimas, tá entendendo?
Caraca, cara, que merda.
Ou seja, eu fui na casa de Deus lá, achando que ia se sair puro e sair com os olhos sangrando ali, provavelmente com imagens de pessoas imaculadas.
Eu
na minha mente.
Daquele do memezinho do Homer, quando ele entra no banheiro e vê a
Selma,
vê a Selma pelada, aí ele enfia água oxigenada? Não. Sanitária nos olhos, aí
água sanitária.
Aí ele sai e joga nos olhos do Bart, porque ela tá meio pelada.
E o pior é que eu saí de lá, eu vi alguns corpos ali, eu vi uma quantidade de corpos, eu acho que eu vi os três corpos diferentes ali. E quando eu saí de lá, eu saí, tipo, tentando não olhar pras pessoas, tá entendendo? Pra a imagem não vir na minha mente e eu linkar, tipo, ah, essa pessoa é daquela foto, tá entendendo? E eu
fiquei, tipo,
eu peguei, já tava perto da porta e falei, não, pastor, é isso aí, já terminei aqui, qualquer coisa me liga, tá? E ele, não, é tudo isso, tem muita atenção. Pô, pode crer que sou, tamo junto. Eu valeu, falou e já saí assim, tava do lado da porta, já fui me embora, antes que viesse mais gente, que ele já tava marcando reunião, eu, pelo amor de Deus. Tava com medo de outras pessoas entrar na sala ali e eu, putz, me linkar o formato corpo da pessoa com a da foto, é humilde. Então, cuidado, pastores.
Vocês ficaram sabendo da confusão que teve do padre?
Qual padre?
Que confusão.
O padre que casou a mulher e o cara, só que o padre tava comendo o cara.
Caralho!
Vocês não ficaram sabendo disso?
Por isso eu não esperava.
Eu tava preparado pro padre ter pego a mulher do cara, ou sei lá.
Eu também, né, cara?
Mas o cara pegar o cara é uma inversão de valor.
Os seus comuns quebram de um jeito.
Como eu tava na merda essa semana, eu não consegui ler. Eu só entendi mais ou menos como é que era o contexto. Eu até tenho que ler, mas eu vou achar aqui e vou mandar pra vocês, vocês leem. Mas é isso aí, cara. Deu mó rolê. Um padre de Belém, Natal, sei lá. Tipo, foi afastado porque ele tava, tipo, comendo o cara casado.
Ele gosta.
E ele casou o cara.
Deus
meu Deus. Deus!
Vou mandar no grupo do Chalé no Zap Zap. Assim.
Ai, ai.
Não, eu tô primeiro. Legal de fotos de padre. Não quero. Eu mando não. Eu
mandei
quero.
A triagem no Twitter. Depois vocês olham lá.
Essa história do Tia Kakura aí rendeu várias historinhas por fora.
Verdade.
Duas off, porque é familiar.
Pena que o pessoal só vai ouvir a minha, né? Porque o resto é tudo em off.
O resto é tudo particular.
Que pena, hein, galera.
Ah, pode contar a história de como eu entendi de onde que vinham os bebês.
Ah, é verdade. Conta, essa daí não. Essa daí é de boa.
A do meu pai é muita exposição. Tadinho dele. Já teve muita exposição na mesa de jantar, não merece, num podcast.
Para de expor teu pai, rapaz. Ninguém sabia disso, até tu falar de novo dele. Já tinha sido cortado. Aí tu vem com esse assunto aí, meu.
É,
pô, que isso?
Tem que expor, pô. O negócio é fazer igual a tia, expor o pai dela.
Aí, tu expôs.
De
ele expôs o pai dele, não satisfeito, ele expôs o pai da tia, porque a tia não tinha falado do pai dela.
Que é aquele isso, negócio que cara. Eu caio atirando.
Pô, é o time, né? Se caiu, cai todo mundo. Entendi.
Exato.
Entendi. Bom, é isso aí, Tia Kakura. Muito obrigado pela mensagem.
Valeu, Tia Kakura.
Valeu, Tia Kakura.
Pelo amor de Deus, toma cuidado, Tia Kakura.
Toma cuidado.
Qualquer coisa, leva as crianças pro psicólogo. E é isso.
Ai, mano.
A tia não tá tancando, não.
Não, eu tô indo, que eu tô imaginando a criança de 5 anos. Mamãe! A minha irmã vê um vídeo de você lambendo o piu-piu do papai. Ai, que maravilha.
Agora é a mensagem do querido Jonathan Albuquerque. O assunto do e-mail dele é indo do céu ao inferno antes do relacionamento começar. Expectativa é foda.
Caraca.
Expectativa, né, gente? Acontece. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para todos os campistas. Ainda estou no episódio 26 do podcast. Nossa, no comecinho ainda.
Verdade.
Mas precisava mandar essa minha história amorosa. Ficaram me enchendo o saco no grupo do WhatsApp do Chalé 3. Vai lá, a gente enche o saco mesmo pra mandar mensagem.
É verdade, a gente ficou lá enchendo o saco de todo mundo pra mandar mensagem. Eu até mudei o nome do grupo pra o povo mandar mensagem. Então aí, ó. O cara tá no episódio 26 e mandou mensagem.
Gosto assim.
Ah, eu gosto então, quando a gente recebe mensagem mesmo. Isso que é bom.
É bom.
E valeu por estar ouvindo o podcast, né?
Pois é, pô. Isso que é bom. E eu falando, fazendo barulho de garrafa, mó otário.
E o melhor que é você mesmo que edita, em vez de se ajudar, ele se complica.
Pois é. E a tio falou pra não pegar mais aqui no prendedor de roupa, eu já tô com ele na mão de novo.
Joga ele do outro lado do quarto.
Eu joguei ele pro cantinho ali.
Vou evitar babar os melhores apresentadores de podcast do mundo, mas antes de continuar, preciso me assumir. Eu sou um gafaque. Pra quem não sabe o que é, vou informar. Gados assumidamente fanático pelos arrotinhos da Tilly.
Que é isso, meu filho? Calma!
É? Caralho!
Ai, ai. Esse podcast nos dá acesso a cada nicho.
Uh-huh.
Tem um grupo de gado assumidamente falado por arrotinho da Tilly. É um fetiche muito específico.
É verdade.
É tipo buraquinho da agulha, sabe?
A internet é assustadora, cara.
Mano, isso é muito bizarro.
Internet assustador.
Ele complementou. Um dia eu emplaco esse fã-clube. Risos. Hora de começar.
Eu faço parte.
Então, em julho de 2018...
É o motivo, né? Tem que fazer parte.
É, porque o arrotinho é seu, né, tio?
Então, tinha que ter a foto
da tio ainda no fundo. Né?
Pô, mas já tem tempo que eu não dou uns arrotinhos, tá?
Ah, e quando vê isso daí é um sinal, né? Pra tu voltar.
Exato.
Tá bom. Vou tomar coquinha gelada antes de gravar.
Não, obrigado.
Ah, agora sou obrigada, tenho fã.
Eu tenho um fã.
Meus fãs estão pedindo loucamente.
Entendi. Bom, sendo assim, sim.
Estão fazendo corrente no Twitter pra ela rotar no podcast.
Sendo assim,
tão
sim.
Estão fazendo mutirão.
Não, pô, já tem uma galera já se manifestando. Estão fazendo grupos aí. E a galera logo tá se reunindo nas ruas aí.
Tá com aquela faixinha do Neymar, né?
Tão fazendo passeata, implorando.
A faixinha do Neymar, 100% arrotinho.
100% arrotinho.
Bom, em junho de 2018, eu tinha dado match no Tinder com uma menina que chamarei de amante da vida. Ela era socorrista, pianista de igreja e sonhava em trabalhar na área da saúde. Pianista de igreja é um bagulho também muito específico.
Se ela era socorrista, ela já trabalhava na área da saúde, não trabalhava.
É. Mas talvez ela queria ser médico, alguma coisa do tipo, assim.
Ou enfermeira, ou sei lá, ou cirurgião, algum em específico mesmo.
Então tá bom.
Pô, pianista de igreja é realmente muito específico, né? Porque pianista então, não é pianista em qualquer lugar, não só na igreja.
Ela morava quase em outro estado, diversos quilômetros de distância, sei como é.
Já começou mal, já. Começou então, mal ali no amante da vida. Aí já mora a quilômetros de distância, já ficou mais ainda, cara.
Conversamos por mais ou menos um mês, antes de nos vermos pela primeira vez. Eu enviei para ela, antes de nos vermos, o conto que enviei anexo. Ela disse que amou, e aí eu pedi autorização para gostar dela. Parece aqueles bilhetes de escola. Eu posso gostar de você? Sim ou não, quadradinho?
É que quando vê essa pergunta do eu posso gostar de você tem a ver com o conto que ele mandou, saca? Tipo, aí é meio que um link com um conto, aí meio que faz um sentido pra ele. Mas assim, avulso é muito estranho, cara. Que isso? É. Não pode perguntar pras pessoas se tu pode sentir o sentimento.
A gente vai ler depois, tá?
Exato, a gente não teve tanto tempo pra ler antes da gravação.
Mas nunca faça permissão pra sentir teus sentimentos, cara. Porra, que isso?
Exato.
Sinta seus sentimentos, seja livre.
Você perguntou estranho? É um pouco.
Demais!
Estranho, um pouco. Até ele admitiu que é um pouco estranho.
Acontece, estranho, tu criou a HFAC, mano, então isso daí é de menos.
Tome!
Mas foi um pedido formal, meio como uma declaração mais séria. A gente quase conversava todos os dias, era incrível. Ela do nada me disse que viria em um shopping quase no centro da minha cidade, o Midway Mall.
Me dei mal? Isso deu mal mesmo, hein, mano?
Então, né? E ela me pediu para ir vê-la. Peguei uma roupa que eu achava bonita e fui para o shopping.
Ótimo, aí sim. Agora sim, agora tô vendo progresso, hein. Pô, roupa bonita, vou pro shopping ver ela. Ela que pediu pra ver ele. Da hora.
Então, né? Chegando lá...
de progresso.
Encontrei ela quase indo tomar sorvete. Ela era perfeita aos meus olhos. Fofa e com bochechas veneráveis. Ó, uma bochecha parecida.
Bochechas veneráveis.
Veneráveis. Minhas bochechas são veneráveis, amor?
Com toda certeza,
amor. Ô, louco, Breninho, que é isso? Mandou benzão. O cara não titubeou um segundo, mano. Deus livre. Porra, ele tava certo do que dizer, mano. É isso aí, viu, Breninho?
Esse soldado tá treinado.
Grego, eu sou aquele que, sabe, traça a linha reta e vai. Não tem momento pra dúvida. Se tiver dúvida, você erra. Você tropeça e cai.
Que orgulho,
mas ele fala tanto das minhas bochechas que não é possível também, né?
Eu não falo de você toda, amor. Você é toda perfeita.
Ô, louco, Breninho. O cara não deixa escapar. O cara é bom demais.
Potência!
Tchau. Também
te amo. Aí, ó. Tá vendo?
O soldado foi promovido a capitão.
Aí sim.
Não me peçam para explicar essa tara por bochechas. Só tenho vontade de apertar as bochechudas. Compartilhando sua vontade, mas tá é mais específica.
Eu acho que é uma vontade universal de apertar a bochecha, né? Todo mundo que vê uma bochecha apertável tem aquela vontade de apertar, né?
Sim. Eu aperto a bochecha da minha mãe. A minha mãe quase me morde pra não fazer isso. Ela fica brabona, mano.
Então,
muito bom.
Isso acontece também com outras partes do corpo aí, só que vai ficar meio... É, meio mais 18. Mas as bochechas é algo mais de boa.
Nossa. Ah, eu tenho um amigo meu que toda vez que eu fico muito magra, ele fica reclamando porque eu não tenho gordurinha pra apertar. E aí quando eu tô um pouquinho mais gordinha, ele fica apertando a minha... Meu culote aqui, tá ligado?
Tô ligado.
Tipo, meus bacon.
Meus bacon.
Cai. Todas as minhas namoradas tinham gordurinha pra apertar. Aqui eu tô tão sozinha, você fica magrinha. Vamos comer, vamos. E aí, tipo, a gente tá saindo junto. Ele bota a mão assim na minha barriga e começa a apertar minhas gordurinhas. Eu fico, cara, para. Eu sinto cócegas. E ele, ai, só um pouquinho. Eu tô me sentindo tão solitária. Eu fico, tipo, meu Deus, para.
Que é isso, meu filho? Calma.
A minha namorada, ela fica me apertando
não,
todo também.
Tá.
Ela fica percando as gordurinhas do braço, ela fica apertando a pelezinha debaixo do queixo também, tá ligado? Eu nem tenho muita gordura, mas ela fica me apertando também. Às vezes ela me aperta pra valer, tá ligado? Não sei.
Eu tô nessa também, gringo. E a Zana ainda tem um negócio que ela me aperta e faz sonzinhos. Ela faz tipo, vai apertando e faz...
É, exatamente.
Essa sonoplasta, tudo que eu faço tem que ter barulhinho.
Exatamente, cara.
Sonoplastia?
É.
Tem uma parada.
É igual do vai dar um namoro?
Tem uma parada que eu ouvi em algum lugar que eu acho que é a ira do fofo, alguma coisa assim. A raiva do fofo. Que quando tu vê uma coisa muito fofa, tu meio que perde o controle, tu fica agressivo, tá ligado? E aí às vezes. Tá ligado? Aí às vezes ela fica me apertando e ela perde o controle e ela me aperta pra valer, tá ligado? Ela fica tipo. Tá ligado? Ela fica em surto me apertando. Deus livre. É muito louco.
Gringo, eu tô
cheio de roxo.
Nossa, nem te aperto desse tentando. Te deixa com roxo.
Não, você deixa arranhado.
Mas isso é em outro momento.
Não, mas enquanto tá na ira da fofura, você também me deixa arranhado.
Não.
Deixa assim. Sei que não
gosta. Ele gosta.
Bom, vamos voltar a mensagem do Jonathan. Ela mal olhou na minha cara. E fiquei inseguro, mas tentei conversar um pouco com ela. Ela não disse quase nada e no fim me deu um abraço apertado e foi de volta para o município dela. Já em casa, conversamos pelo WhatsApp. Então, né? Ela disse que ficou super envergonhada e que era muito tímida, mas que amou o nosso primeiro encontro.
Ok.
É. Se ela deu um abraço apertado, até que faz sentido, né?
Então, né?
Senão não ia nem fazer questão de abraçar. Ia meter o pé.
É, parecia mais uma despedida.
No fim de agosto, meu melhor amigo ia completar mêsversário de namoro. Acho mêsversário uma imbecilidade.
Concordo.
Que errado, cara.
Acho uma bosta.
Mas também não acho legal, não.
Mêsversário? Que porra é essa, mêsversário? É aniversário uma vez por ano, mano? Porra.
É, tipo, no dia você lembra e, tipo, né? Bonitinho, mas sei lá.
Não acredita que vai durar um ano, não é caramba? Ele reclamando do mêsversário. Para comemorar todo mês é o que parece. Chamei a amante da vida para comemorar. Ela disse que queria viver mesmo. Eu e meu amigo faltamos a aula do IFRN só para esse dia. Gabriel, você é uma mula, mas é um ótimo parceiro para fazer merda, risos. Gabriel é um apelido muito bom para Gabriel.
Uhum.
É um clássico.
Já vem o clássico bem feito, aquele arroz com feijão top.
É, exatamente.
Nos encontramos no Midway, Eu, Gabriel e a amante da vida. Caralho, tu levou teu amigo de vela? Compramos material para fazer vários corações para, na época, a namorada do Gabriel. Atualmente, ele está com outra e essa menina, no dia que chamaremos de capeta na terra, é ex dele. A atual, podemos chamar de pedacinho do céu, de tão incrível que é. Para situar você...
Ele usa muita analogia, né, com Deus e com o céu e inferno, né?
Então, né?
Um negócio com divindades aí, muito louco.
Será que é porque o nosso podcast tem a ver com isso?
Não sei, mas ele é muito extremo aí nas comparações dele.
Então, né? Para situar vocês, eu e o capeta na Terra estudamos juntos boa parte do fundamental. E eu, Gabriel e Pedacinho do Céu, estudamos juntos quase todo o técnico integrado ao médio do IFRN. Eu e Gabriel evadimos e Pedacinho do Céu terminou há alguns poucos anos. Eles fugiram do técnico, gente, que isso? Minha mãe é confeiteira, mas não lembro se foi dessa vez que ela fez o bolo ou se foi no aniversário do capeta na Terra.
Essa história tá muito confusa.
Então, né?
Mas tá entrando muito personagem que não acredito que tenha importância pra história da menina.
Então,
tá muito filler nessa história aí, mano.
Não é?
O coadjuvante tá muito presente na história, pô. Tá muito mais...
Ele falou da mãe dele confeiteira e eu, tipo, viajei. Uai.
O que tem a ver?
Nós quatro nos encontramos no Parque das Dunas, ou Bosque dos Namorados, como também é conhecido. Eu gostei de ficar
tem
de
um canto conhecido assim? Que da hora,
Bosque
meu.
Dos Namorados. Tipo,
Bosque dos Namorados.
Parque das Dunas, deixa eu descobrir onde é.
No meu colégio tinha o famoso Matinho do Canto.
Matinho do Canto. O famoso Matinho do Canto.
Então, e era tipo dentro da residência colégio. Então, tipo, tinha o colégio, aí tinha uma casa no meio da quadra, e aí ele não podia, tipo, os caras carpinar porque era uma residência privada. Aí os mais velhos iam lá pra se comer. Aí, tipo, era conhecido como Matinho do Canto, porque era bem no canto assim do colégio.
Isso, cara.
O Parque das Dunas realmente é chamado de Bosque dos Namorados, fica no Rio Grande do Norte.
É legal lá? É bonito?
Não faço ideia. Deixa eu ver aqui as
fotos. Eu pensei que você tinha visto imagens.
Não, tem imagens. Tenho imagens, cabida de
ele parece bonitão nas fotos.
É verdade. Parece legal, bem bonito.
Vocês iriam lá num passeio romântico?
Não.
Não.
Então tá, é bonito, mas não ia lá, não.
Não, ele é bonito, mas não é nossa vibe.
A gente não é muito desses lugares assim, ao ar livre, essas coisas assim, não.
Entendi.
Bora assistir um anime e ficar aqui deitado no sofá.
É o que a gente faz normalmente.
É.
Beleza.
Bom, eu gostei de ficar de mãos dadas e agarradinho com ela, mas eu fui lerdo e não beijei ela o dia inteiro. Caralho,
lerdo mesmo.
Que
papelão,
ficou agarradinho,
hein?
Mano, e não beijou. Pô.
Tira aí essa farda preta que tu é moleque.
Aí foi lerdo,
tá,
hein, cara.
Eu, hein?
Foi lerdo demais.
Deu brecha, não pode esperar a brecha, não. Você tem que criar sua brecha, tu vai e vai. Se der ruim, deu ruim. Me senti uma Shiro Moritaka de Bakuman. Eu me sinto muito otaku por saber quem é esse personagem.
Eu me sinto muito feliz por não fazer ideia de quem é esse personagem.
Então, né?
Fala de onde que é.
É do Bakuman, já falou.
Que é Bakuman?
É um anime, o cara é um escritor de mangá, daí, tipo, ele é muito lentinho pra desenvolver.
É um anime bom, ele é muito lento.
Então tá bom,
ele é muito bom. Não, ele é muito amorzinho, mas ele é muito lento. Pra quem não gosta de romance rápido.
É, sim. É um anime
ele
bom.
Passou o dia de mãos dadas. Ele até explicou, ó. Ele passou o dia de mãos dadas com a crush e ficou felizão que nem bobo. Esse fui eu. Ela falou que os pais tinham mandado mensagem e ficamos uma meia hora na entrada conversando e tirando fotos. Depois fomos de encontro a Gabriel e Capeta na Terra. Hoje, sei que isso foi um sinal pra ela me beijar, mas eu, com 18 anos, ainda nunca tinha namorado.
Xiii!
E selinho não conta como beijo.
Não conta.
Se pedir, eu dou. Piscadinha pra Tilly. É brincadeira, Tio, não fica vermelha na mentinha. Na mantinha, desculpa aqui.
Nossa, vocês não perdem uma, hein? Com a criança, perdeu a oportunidade. Agora comigo, vocês não perdem uma.
É, vai.
Tá aprendendo, pô, aprendendo com os erros.
Exato.
Ah, que bom.
O dia acabou e ela foi embora. Meus amigos me encheram o saco no bosque dizendo que ela queria beijar. Chegando em casa, pedi desculpas e conversamos, mas ela disse que estava
tudo bem. Não pede desculpa, mano. Ai, cara, pelo amor de Deus, que aflição essa história, meu.
Meu filho, calma.
Não, eu vou dar desculpa. Eu entendo,
foi a primeira tentativa do cara, mano. Todo mundo, ninguém começa sabendo. Ninguém começa sabendo, tá ligado?
Não, porra, mas ele tinha 18 anos, ele estudou, não? Ensino
não,
médio,
mas quando
gente,
vê o cara,
médio,
ele era introvertido. As pessoas que são tímidas.
Eu sou a nerd do ensino médio, mas mesmo assim, amor. A primeira vez que eu beijei, eu tinha 11 anos.
Não, mas você é um ponto fora da curva com uma nerd. Eu não vou julgar porque tem aquela fotinho lá que eu com que eu tinha 6, 7, né? Aquela foto beijando a menininha do
meu. Não, mas aquilo lá era criancinha com um beijinho.
Ah, não, mas a válida.
De Celine, Celine não é beijo.
A válida com 12 anos. O triste é a virgindade, foi embora com 14.
Eu acho válido, eu acho ok, tá ligado? Pela primeira experiência dele, ok. Se ele aprendeu bastante com isso, tudo bem. Mas, querendo ou não, me dá aflição essa história, cara.
Então, né? No dia seguinte...
Eu compartilho a mesma opinião.
Nossa, olha o resultado, Grimm. No dia seguinte...
Eu vou dizer, mano... Calma aí, é que nem eu, agora, depois de mais crescido, ler o livro de Percy Jackson, tá ligado? Às vezes me dá uma aflição, mas eu acho ok por causa que é pra pessoas mais novas, tá ligado? É tipo então, isso, né? Entende?
Eu dou vale
me
da
dá
experiência.
Uma aflição, porque eu sei que eu já fui ele em tantos momentos da minha vida, e me dá uma aflição quando eu paro e penso de tipo, caraca, eu podia ter dado um beijo na boca, uhum. Não dei lerda.
Exatamente, entendeu? Exatamente. E também é fácil a gente julgar depois que a gente já manja da parada, né? A gente também quebrou a cara várias vezes, então agora é mais boa. Tá todo mundo aí com alguém, menos a Tilly, né? Então...
Nossa,
tadinha, tadinha. Meu Deus, a bichinha tá falando nada, tá de boa no canto dela.
Caraca, levei uma bufetada aqui.
Ah, mano, pra ver se ela fica ligada, né? Tá julgando o cara aí, pô.
Só mostra que ela ainda não aprendeu tudo igual a gente.
Não.
Ou ela não encontrou.
A gente também tem
certa
coisa pra aprender.
Essa é a desculpa
de
que não entendeu nada.
Quando vê, ela aprendeu tão mais que nós que ela escolheu estar sozinha. Entendeu?
É verdade, também tem esse ponto.
Mas eu duvido que seja isso.
Por perspectiva, eu também duvido.
Mas pode ser, né?
Ai, Deus.
Ó, no dia seguinte, ela me bloqueou do WhatsApp, Facebook. Creio que até de sinal de fumaça. Infelizmente, terminou
desgraça
de maneira triste.
Que desgraçado,
assim,
meu.
Triste, porém, eu vou falar que eu não me surpreende esse resultado.
Eu acho que ela foi muito extrema, não precisava bloquear o cara de tudo,
foi
também.
Extrema, mas...
O cara foi lento.
Eu acho que ela foi escrota.
Mas, porra, bloquear
muito
o cara de tudo, meu. Que desnecessário.
Gente, o cara beijou você.
Vai dar o primeiro passo, carai.
Exatamente. Por que tu acha que a Avisas beijou com 11 anos? Ela que saiu beijando as pessoas na rua.
Não foi
pra
também, não.
Pô, mas ela foi muito escrota, tá louco? Tô contigo, mano. Pô.
Exato.
Vacilo.
Ó. Porém, lembro desse momento em minha vida do jeito que estou escrevendo essa cartinha. Com um sorriso no rosto e acabou.
Que bom.
O importante é a lição, pô.
Nossa, eu tô irritada que ela bloqueou, cara.
E se ela foi tão escrota assim?
Escrota.
Que bom que tu não ficou com ela, mano. Baita de uma escrota.
Verdade.
Exato, uma baita de uma otária.
Tu vê ela na rua e espanca ela, tá, Tio? Demais.
Tá bem.
Aí, agora a continuação do e-mail dele. Gringo, você é um porre, mas te amo.
Olha só.
Gente,
cara,
lembrando
é assim
que ele tá
que
no
funciona.
Episódio 26.
Então, né?
Ele provavelmente tá passando na parte da névoa. Então,
mas esse sentimento, eu acho que ele é majoritário na maioria das pessoas. Majoritário na maioria das pessoas é complicado, né?
É muito gringo.
É muito, né?
Pra mostrar que é muito mesmo.
Porra, mas tem
concordo
amor, então
contigo
junto,
sobre a névoa. Olha, concordou contigo, Grigo. Concordo contigo sobre a névoa. Ou coisinha conveniente. Graças a seu comentário, o universo de fantasia literária que estou escrevendo tem um motivo melhor para evitar que o mundo mágico seja descoberto.
Ai, caralho, que foda! Gostei. Isso aí, mano. Porra, é sensacional.
Boa.
É tipo aquela parada. Ah, tu tá reclamando, então faz melhor. Olha, ele tá fazendo. Porra, que sensacional.
Pois é.
Isso aí, mano. Porra, muito bom. Tomara que dê tudo certo, cara.
Também escrevo sobre mitologia, mas só fui ler Percy Jackson depois de começar a escrever meu mundo. Minha inspiração foi o RPG de mesa Sion Hero. Ele une diversas mitologias no mesmo mundo, assim como o meu mundo. Na segunda edição de Sion, eles indicam aos jogadores a lerem o Riordan Verso. Achei engraçada a indicação.
Bem legal.
Que louco.
Olha, são dos que eu ainda não joguei, gente. Nunca jogou Sion Verso. Que é um hero, na verdade. Quando publicar meu primeiro conto na Amazon, aviso no grupo do WhatsApp, são do Chalé 3, e sobre a mitologia nos tempos atuais, que nem Percy Jackson ou American Gods.
Pera, Marcos.
Ah, não, é sobre.
Pera, quando ele contar, então ele falou que vai falar. Pode mandar lá no grupo, que a gente vai, manda no grupo, pro povo ler, se mandar na mensagem a gente fala aqui também. Então, ó, manda aí seus contos, povo, ó, que a gente faz.
A gente faz jabá, pô.
A gente faz os jabá aí pros nossos ouvintes.
Isso aí, pô. Pode mandar. Exato. E vai dar tudo certo aí. Já tem mais um conto aí pra gente divulgar. Façam mais contos aí, ó. Se vocês estão insatisfeitos com os contos que vocês estão lendo, façam os próprios aí. Isso aí, pô.
Bom. O conto dele é sobre mitologia nos tempos atuais, que nem Percy Jackson ou American Gods. Escrevi ele legal. Antes de conhecer as obras, mas todos dizem que tem semelhanças, então segue a vida.
Pô, acontece também.
Vai
muito louco isso. Às vezes tu
God,
pensa
American
num bagulho
é
que tu acha que é inédito, nossa, eu sou foda, aí tu vai pesquisar, já existe um monte de coisa há mil anos falando do mesmo assunto. É triste, já aconteceu comigo várias vezes.
Tebuki, você é um dos idosos mais amados. Apressa o The Little Book por obsequio. Quero ver esse moleque participando do podcast. Ai, 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 vocês contam ou eu conto?
Ai, é mais fácil ver o The Little Book que o The Book.
É,
eu também acho, pô.
Visas e Tiwi, o que falar das divas do podcast? Uma passa pano até a alma e a outra dá os arrotinhos fofos. Sou apaixonado pelas duas.
Ah, você que é um fofo.
Porra, é meu, coitado. Se fudeu aí. Foi fofo demais, mas agora já aprendeu.
Então, né? Você tem que ser fofo, mas na medida do possível. Sim. Assim, você não passa muito, senão daí você não dá credibilidade.
Aí, ó, tá falando o cara que começou do nada e agora dominou o podcast, tá aí, ó. Invadiu, roubou integrante, expulsou outro e agora tá aí, ó.
É verdade, ó.
Eu sou tudo firme.
Dominando o mundo.
Aqui é tudo pequenos passos e conquistam grandes conquistas, pô. Bem devagarinho eu consegui aqui, ó. A diva do podcast.
Ele gosta.
E ainda conseguiu o amor do gringo, que ele me ama mais do que ama você.
É verdade, mano. O gringo é sensacional.
Às vezes eu vim falar um negócio, eu não falo mal do gringo, não. É um neném. Se minha cartinha for lida, serei eternamente grato. Beijinhos de luz e até o próximo e-mail.
Aí, a sua carta foi lida. Então, beijos pra você. Espero que você escute essa mensagem antes de
por
terminar
favor.
De ouvir o podcast.
Alguém
que vai lá na frente.
Exato. Alguém fala pra ele lá no grupo, meu, pra ele escutar esse aqui
sua
antes dos outros
foi
que
lida,
não tem
cara,
nada a ver.
Vai lá escutar o Chala 10.
Eu vou mandar agora pra
ele. Então, faz igual a Daphne, tá. Cara. Ouve essa e depois volta.
É,
sim,
verdade.
Pô.
A criança de hoje em dia é muito engenhosa, mano. Ela é muito genial.
Ela é. Valeu!
Valeu, mano.
Tamo junto, cara. Pô, entendo
história
sua dor.
De aprendizado válida. Gente, se inspirem na história do Jonathan e aprendam.
Se eu soubesse arrotar quando eu quisesse, eu te dava um rotinho fofo agora, mas eu não sei. Então vou ficar te devendo.
Você acabou de ouvir o episódio do Chalé 3 especial Dia dos Namorados, mais conhecido como Chalé 10. Ah, mas esse episódio ficou muito curto, gringo, o que eu faço? Não se desespere, porque esse é só a primeira parte do episódio. O episódio ficou muito grande, não ia dar tempo de editar a tempo. Então, vai sair a primeira parte agora e a segunda parte sai semana que vem. Aguardo ansiosamente para encontrar vocês novamente na semana que vem. Muito obrigado por tudo e tchau.
Que foi?
Será que a Paraguai entrou no quarto?
A Paraguai entrou e levou o gringo do nós. Ele falou muito língua latal e invocou os paraguais.
Tá vendo?
Peraí, eu vou ter que ver ali o esquema da caixa d'água que deu uma treta ali e já volto.
Uai,
tá vendo? Ela escutou ele falando espanhol horrível e foi lá brigar com ele. Falar, que isso?
Certeza.
Mi hijo no hablas espanhol?
Saia desta casa agora!
É vergonha da família, vergonha da profissão.
É la vergonha de la paraguaia. Como é que diz o mochu no Mulan?
Desonra pra tua mãe, desonra pra tua vaca.
Exato, só que em espanhol. Desonra para Paraguai.
Para, você tá mais pra chinês.
Eu não sei mais.
Tá mais pra chinês de feira do que
pra... vendendo pastel de flango?
Pastel de flango com queijo catupiry? Não. Tocamos chacoalha, a criança vai com
carne,
cubo mágico.
Carne, queijo, flango, gualavita? Ai, cara, quero tanto um pastel, vocês não têm noção. Inclusive, Visas, eu lembrei. Caraca, aí, teu pai, porra, parece teu irmão, viado.
Meu pai? Ah, você viu a foto?
Eu vi, parece teu irmão, cara. Ele não envelhece, não.
Meu pai é bonitão. Meu sogro é bonitão, pô. Mas a fazenda foi top, fui lá, a gente tomou leite de vaca direto da vaca.
Direto da vaca?
Garramos na teta e tchau!
Ele levou um copo com Todd e aí encheu lá no curral. E eu estava dormindo plena, porque eu não sou obrigada a beber leite direto da vaca, sem permitir.
Eu e seu pai estavam se divertindo muito.
A gente foi no fim de semana do dia 29. Foi aquele que você postou.
Ah, vocês ficaram um pouquinho tempo.
Foi, a gente foi na quinta-feira à noite e voltou no domingo.
Mas, gente, não quiseram esperar um feriadozinho ou sei lá?
É porque foi aniversário, né, do meu pai e da minha irmã.
Ah, tá. Agora faz sentido, pô.
Uhum. A gente tava lá, né?
Praticamente na mesma semana teve os três aniversários, né? Quatro, na verdade.
Uhum.
Teve quatro aniversários na mesma semana, amor.
Quem que é o quarto?
O meu, o nosso de namoro, da Titi e do seu papai. Semaninha show. Aí sim.
Achei maravilhoso. Avisas, qual que foi o quarto? O Brand já começa com o meu.
Não, mas não era o dele. Ele falou do aniversário de namoro. Eu não tava contando nosso aniversário de namoro como um aniversário contabilizável em aniversário de pessoas, sabe?
Ainda bem que eu posso agora esquecer o presente e usar essa desculpa.
Não, mas foi muito engraçado a forma que ele falou o meu e eu fiquei, gente, calma.
Breninho fez 20 aninhos. Oi, Gringo.
Oi, Gringo.
O que que deu de problema? O que que foi?
Não, é que a Paraguai ouviu falando esse espanhol cretino e aí deu um problema na caixa d'água. Aí eu fui lá e arrumei.
Você falou espanhol mal falado e deu problema na caixa d'água por causa do seu espanhol. A caixa d'água ficou tão abismada.
Com certeza, a caixa d'água é da terra da minha mãe, né? Aí ela ouviu eu falando essas aberrações aqui,
ela
ficou indignada e se negou.
Alguém.
Me xingou, ela me xingou assim. E que ela ficou borbulhando.
Ele falou o nome da água, não.
Ai, meu Deus, eu morri. Eu morri muito. Ai, que delícia, cara. Que delícia. Ai, meu Deus.
Mas já resolvi lá, já me entendi. Tá todo mundo bem aqui, graças a Deus, todo mundo vivo. No caso, eu, né? Então, nós já podemos prosseguir.
Isso não ia ser estranho.
É. Bom, é isso, minha gente. Foi mal aí. Vamos seguir. Pô, acabei de abrir aqui o texto, tá escrito Gloob, Gloob, Gloob.
Exato, tava lendo isso e imaginei, meu Deus, como é que pode ser tanta coincidência da sua caixa d'água falando com a mensagem.
Pois é, né? Que loucura.
O mundo é cheio dessa, mano.